Fala, meus pintuquinhos e minhas pintuquinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Alessandro.
Eu sou a Lauana.
E tá começando agora mais um
Desenvoltos Podcast.
Olha, a gente nem combinou hoje.
É que a gente é sincronizado.
A gente é foda, a gente é... outras coisas que eu não vou falar, porque não pode. Mas
a gente ainda podcast família?
Família conservadora tradicional brasileira.
Toda família conservadora tradicional brasileira pode
ouvir,
gente.
Pra você ouvir esse podcast, você tem que estar com seu papai, sua mamãe, e seu irmãozinho e seus dois cachorros.
É?
Senão...
Você é católico também?
Católico, cristão.
Cristão. Ah, e pra ser família tradicional brasileira tem que ter um amante. O marido tem que ter um amante. A mulher
tem
não.
Tem que ter também.
A mulher não pode.
Mas não pode ouvir junto.
Não, a amante não pode. A mulher tem que fingir que
esse é o episódio que você escuta com a família. Aí o episódio que a gente lança na sexta é Paulo Camante. Não vai trocar as bolas, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí pode dar uma dor de cabeça.
Esse trocar as bolas, né?
É.
Pode ter até não sentido.
Em todos os sentidos, não troque as bolas. Isso aí vai dar uma dor de cabeça.
Não recomendo, não recomendo.
Mas olha, gente, é o seguinte. Pra quem, não sei se a galera já viu lá nas descrições. Não sei se vocês leem as descrições do episódio, mas... Tem tipo uma sinopse do episódio que a Lauana faz com muito carinho, muita criatividade. E vacilo não leio, mas tudo bem também. Pra que ler se vocês podem ouvir? Eu também não leria, só vacilando. Mas o que a gente vai dizer hoje é que na descrição geralmente vem lá o episódio tal da temporada 1, né? Então é porque a gente vai dividir por temporadas mesmo. Então hoje é o penúltimo episódio, esse é o penúltimo episódio da primeira temporada. Daí, a partir da sei lá quando, a gente vai sentar, vai ver o que a gente tem que melhorar em qualidade de som, fala, questão de preparo de material, porque até hoje tudo que a gente fez, até o nosso último episódio a gente vai tentar frisar o improviso, tudo mais espontâneo possível, só que daí a gente vai tentar dar uma estruturada mais pra frente, já que a gente viu que a gente tem um público legal, um público bacana que tá assistindo a gente vai tentar passar uma qualidade maior pra vocês. A gente vai manter a espontaneidade, os improvisos, mas a gente vai trazer uma qualidade maior. Vamos tentar, pelo menos, né? Então, hoje é o penúltimo episódio e algumas pessoas falaram da música de fundo, né? Como a gente é inexperiente, a gente não sabe muito bem editar som, a música ela ajuda a gente no controle dos ruídos de fundo. Quando passa carro na rua, quando alguém deixa alguma coisa cair, então ela dá uma destoada desses ruídos. Então, por isso, até o último episódio dessa temporada, que é o décimo, vai ter a música de fundo. Aí a gente vai sentar e vai ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar pra tirar essa música de fundo. Beleza, galera? Essa aqui é a nossa prestação de contas pra vocês que não pagam nada pra ouvir esse podcast.
É muita qualidade, né? Muita qualidade. E a gente fez espontaneidade porque... Se você não sabe como que surgiu esse podcast, eu sugiro que você use o primeiro episódio.
Muito legal.
Muito legal, porque foi um episódio que a gente falou um pouco sobre críticas. E o porquê que a gente pensou em fazer isso. Eu particularmente tenho gostado bastante, porque tem me ajudado muito na questão de expor o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, as minhas opiniões. Sempre frisando que as opiniões são minhas, que podem ser contestadas. Caso vocês quiserem contestar, a gente tá muito aberto pra receber.
Eu não.
Você não tá?
Não.
Eu tô. Muito aberto a receber essas contestações aí.
Eu sou muito fácil de se entristecer, cara. Falem com calma, pelo amor de Deus. Chega e fala com carinho, fala, olha só.
Coisa mais
tá
lindinha.
Cadê a Nene? Tá ruim?
Tá ruim?
É, tem que ser com carinho, tem que bater acariciando.
Vamos roteirizar.
Mas é o seguinte, então. Tentando fazer um catadão de tudo que a gente já falou até agora. A gente falou sobre crítica, você conhecer quem tá criticando, quem tá sendo criticado, quem veio criticar você. Você se conhecer, você saber quem você é, quais são os seus talentos. Saber reconhecer a questão de linchamento, cancelamento e... Quer falar?
A gente falou sobre autoconhecimento, a gente falou sobre linchamento virtual, a gente falou sobre no último episódio sobre...
Uma calcinha que caiu do andar de cima da Luana, que eu não sei se foi pro áudio, mas acho que foi, né?
Foi. Nossa, foi
o resgate do garfo, garfo. Nossa, cara, pelo amor de Deus.
Enfim, a gente falou sobre diversos assuntos. E esses assuntos, eles contemplaram 8 episódios, esse é o nosso 9º episódio. Então...
Ele vem com a pitadinha, esse 9º episódio. Bom, que ele é o que tá ali permeando todos os outros episódios. Porque pra você ter autoconhecimento, pra você ter autocrítica ou criticar alguém, tudo que a gente falou até hoje depende de uma coisa.
Percepção.
Isso aí, a palavra da gente.
percepção. E até onde essa percepção ela é pessoal mesmo? Até onde essa percepção ela é
pessoal? Até onde essa percepção ela é mantida pelo conhecimento que você já tem construído, enraizado desde que você nasceu, por valores sociais, seja por uma questão familiar ou não, e até onde essa percepção ela pode ser alterada diante de um novo conhecimento, diante de uma nova construção de ideia. Se é possível mudar a forma de ver alguma coisa, se a percepção ela tá certa, a minha e a de vocês está errado, só o que eu vejo, que eu falo, que é da maneira correta, se realmente existe mimimi, ou se existe luta de classe, existe direitos iguais, se não existe. O porquê que tudo acontece, o porquê que a gente acha que é choro de uma parte e arrogância de outra.
É. A questão dos direitos humanos, que é algo que é muito frisado, como é choro de uma... de gente que faz coisa errada. É, direitos humanos para humanos direitos, não é mesmo? Então, se você só vai precisar de direitos humanos se você não for um humano direito. Isso é uma coisa que eu já ouvi, inclusive, num discurso de formatura. E eu fiquei pensando, até que ponto a gente realmente sabe o que são direitos humanos? Até que ponto a gente enxerga a mesma realidade? Até que ponto... Uma vez você falou que você tinha feito um estágio, e uma menina falou assim, meu Deus, mas a gente fez um estágio num estágio social lá, em crianças pobres, coitadinhos, é muito diferente da nossa realidade. E você disse...
Eu perguntei se o pessoal era rico. Falei, pô, alguém que é rico? Porque não é diferente da realidade, eu vejo todo dia.
É, a gente vê isso todo dia.
É, tipo diferente da minha realidade seria fazer um, sei lá, um estágio lá no condomínio do lago, sabe? Uma parada que, pelo amor, aí foge da minha realidade. Agora vem nego passando fome, nego se fudendo, trabalhando, acordando cedo. Não é diferente.
Mas então, aí a gente passa a pensar que realidade que a gente tá vendo, que humanos a gente tá vendo e que direitos são esses, que percepção é essa que você utiliza pra discorrer esse discurso, né? E puxando um gancho, eu vou dizer pra minha teoria da psicologia, pra quem não sabe. Você tava falando merda! Pra quem não sabe, eu sou psicóloga e pra minha teoria, a palavra é algo muito importante. A palavra e o discurso. E acredito que para todas as teorias da psicologia, a palavra e o discurso são muito importantes, que é através dele que a gente percebe, capta a forma de compreensão da realidade daquele sujeito e tudo mais. E eu gosto muito de prestar atenção em como que as pessoas usam as palavras e como que elas usam o discurso. Falam. É, como que elas discursam.
Se é coerente com a forma de... com a vivência, digamos assim.
Isso, se o discurso dela é coerente com as atitudes. Se eu tenho uma coisa que quebra a minha ligação com alguém, é o discurso não ser coerente com a prática. É algo que pra mim...
É o que mais tem, principalmente dentro da psicologia. Eu ainda não sou psicólogo, eu terminei a faculdade, falta colar grau e tudo mais. Porém, claro que dentro da faculdade a gente tem acesso a várias pessoas, profissionais já formados e profissionais em formação. E eu não posso falar de outros cursos porque eu não tive acesso, não sei. Mas dentro do nosso curso a gente vê muita hipocrisia nesse sentido. De você ter um discurso principalmente baseado em uma abordagem, uma teoria, uma forma de trabalho. Mas essa forma e esse discurso não ser coerente com as suas vivências e as suas práticas diárias. Né?
Uhum.
Até a própria questão da palavra que é bem usada dentro da psicologia, que é a empatia. E a gente não vê essa aplicação no dia a dia. Dentro da graduação e durante a graduação a gente raramente vê. Tanto de colegas quanto de profissionais já formados. Então, é uma profissão que... Profissão não sei, mas... No período de formação, que é o meu contato que eu tenho, é algo que a gente vê uma incoerência muito grande de falas e de comportamentos.
Exatamente. Mas eu queria puxar um gancho agora, não só pra psicologia, eu citei isso porque é algo que eu compreendo como muito importante.
Você queria falar que é formada em psicologia.
Eu gosto muito de falar isso, cara. Sério, no dia que eu recebi o meu número de CRP, eu queria colocar aquilo lá em tudo quanto é lugar. Tatuar na minha testa. Tatuar na minha testa, se fosse possível. Mas não, nesse caso era pra falar mesmo de como que é importante o discurso pra nossa formação, pra nossa compreensão da gente e pra compreensão do outro. Porque até quando a gente faz terapia, quando a gente é o paciente, a gente é o cliente, a gente tá lá falando da nossa vida, quando a gente coloca pra fora e a gente olha o que tá fora, a gente pensa, caralho... É isso mesmo, ou não, isso não é legal. Então é o princípio da terapia, você põe pra fora pra saber o que é errado, o que é certo, você volta pra você. Põe pra fora, volta pra você. Esse é o princípio. Mas tirando um pouco do foco da psicologia, o ano passado eu participei de uma aula de direitos humanos e eu fiz uma pesquisa pra mim introduzir um pouco do meu pensamento. Porque eu acho muito difícil a gente falar sobre direitos humanos numa sociedade que a gente não percebe os humanos. Como a gente fala de direitos humanos se a gente não percebe os humanos? Quem é esse humano?
Essa é uma área, os direitos humanos, que o discurso ele é muito incoerente com o comportamento social em si. Que é legal, é bonito falar, mas não tem a prática. É aquela parada que a gente falou de você não conseguir aplicar o conhecimento, sabe? Você tá me falando que se eu posso dar comida pra quem tá passando fome, se eu tenho comida suficiente pra dividir com quem não tem o que comer, bonito? Quer dizer, bonito não, desculpa. É o correto, porque a pessoa não tem o que comer, você tem que estar sobrando, então divida com ela. Eu, Alessandro, não consigo entender onde tá a ligação da pessoa jogar comida fora, olhando pra televisão, vendo gente passando fome, e falar, nossa, que dó, que pena. E isso acontece diariamente, com exemplos muito próximos a cada um de nós, tanto do eu que tô falando, você que tá me ouvindo, e vocês aí, pinchuco, pinchuca. Isso acontece na nossa própria casa, às vezes. Aí eu já não vou entrar pra falar na caixa do mundo, porque eu já não sei. Mas acontece, pelo menos no local de trabalho. Cara, é demais. É um discurso que é incoerente. Isso só em relação à fome. Aí tem outras coisas, questão de injustiça, questão de oportunidade, questão de tratamento, de como você conversa com alguém ou não. Então, você me falha, mano, porque eu não sei.
Então, nessa aula que eu participei, eu fiz uma pesquisa. E nessa pesquisa eu citei três experiências pra explicar como que a palavra ela pode mudar a nossa percepção sobre a realidade. E eu vou ler porque eu não me lembro muito bem dos dados e eu gosto de falar as coisas do jeito que são realmente.
Você não tem dado?
Não.
Não?
Não.
dado do assunto, cara?
Não, dados...
Podcast de família.
Um podcast de família, não.
E hoje não é o da outra família, não, da família número um.
Não, mas esse dado já faz 84 anos aí.
Ah, tá.
Não contabilizaria ele aqui. De forma alguma. Então, essa primeira experiência é a experiência mais antiga, que foi de 1858. O cara chamado William Gladstone, que era primeiro-ministro da Inglaterra, ele fez um estudo a respeito da obra do Homero, que era a Odisseia.
Sim.
Então ele fez um estudo sobre quais palavras eram utilizadas naquela obra. E nessa experiência, repare que ele conseguiu constatar que o oceano era descrito como cor de vinho, escuro, as ovelhas como arroxeadas e os metais também como arroxeados. E a percepção daquelas pessoas que olhavam para aquela realidade na Grécia Antiga davam cabo de enxergar a realidade daquela forma.
Tudo roxo?
Tudo roxo. O oceano como roxo, as ovelhas, os metais como roxos. E a gente não precisa ir muito longe para a gente ver que o céu não é roxo. E nem as ovelhas, nem os metais. Mas aquela realidade dava cabo de decodificar daquela forma.
Era o que existia no tempo.
E no grego antigo, não existia a palavra azul. No grego antigo, onde foi escrita a obra, não existia a palavra azul. Por isso, era utilizado daquela forma. Então, quando a gente não conhece a palavra, a gente não tem como enxergá-la na realidade. É aquela coisa que a gente tava falando aquele dia, e você falou assim, a gente tá com uma cor de camisa diferente, a gente enxerga todo mundo com aquela cor de camisa. Como se a realidade inteira...
se moldou na minha camisa.
Todo mundo quer usar uma camisa vermelha hoje. Não.
É porque eu tito modas, né? Você tá ligado?
Mas não, cara. Não, nesse caso é porque você tá utilizando uma camisa vermelha e você meio que enviesou o seu olhar pra enxergar todas as camisas vermelhas.
Não.
Quando
é
você
porque
compra
a cor da paixão e o universo conspira pra que
não.
A paixão não?
Não, não é por isso. Não é por isso. Ou quando você compra um carro, parece que todos os carros do universo viraram aquele carro. Ou parece
só
que...
tem Uno. Não,
só cidade. Tem Uno. Não, mas isso é porque é real mesmo. Mas é isso. quando você aprende uma palavra, ou aprende um conceito, por exemplo, quando você decodifica aquele conceito, você consegue colocar ele em várias outras realidades que você não via antes. Quando você aprende o que é racismo, o que é homofobia, você passa a enxergar nos discursos homofóbicos e racistas.
Tá, tipo, eu não só ouvi a palavra racismo, eu tenho que entender o que é.
O que é, porque quando você decodifica o conceito ele se aplica em vários discursos. Então não é só você ouvir, o preto é macaco. Então só quando você ouvir que preto é macaco que você vai saber que é racismo. Não, você entendendo o que é racismo, você consegue perceber nas nuances dos discursos.
Toda forma
toda forma, assim como quando a pessoa sabe o que é azul, ela não enxerga só o céu como azul. Ela enxerga o azul numa colcha, o azul numa roupa, o azul num carro.
Então é a questão realmente de eu ouvir a palavra, entender o seu significado, que é o seu conceito, pra depois eu partir pra aplicabilidade dessa palavra, isso, desse conceito.
É.
E só assim eu vou ter uma percepção, um entendimento que talvez se aproxime do mais, não correto, mas talvez o mais comum, seria isso? Ou não?
Isso, ou o mais correto pra aquilo que você aprendeu.
Certo.
Porque repare que conceito pode ser qualquer um.
Você acredita que, por exemplo, eu posso voltar aqui, ouvir sobre racismo e aplicar o racismo pra tudo que eu vejo que é uma forma depreciativa de negro, certo?
Uhum.
Ah, porque você falou negro macaco. Então, isso é racismo. Ah, porque servicinho de preto. Ah, isso é racismo. Ah, não sei o que, tipo, sabe essas... Tá, vamos pegar ditados assim e eu perceber que é depreciativo. É, mas a mesma pessoa que aprendeu comigo, ouviu também esses conceitos, ela pode aplicar de forma que vocês estão chorando demais. Não é. Mas, tipo, tem algumas dessas duas alguma dessas duas percepções está correta? Ou ainda é muito desempenhado, dependendo do grupo que você está? As duas estão certas, só depende de que lado você está.
Eu acho que vai depender... Nesse caso que você tá descrevendo, vai depender da visão. Porque quando eu falo assim, quando você aprende um conceito, você decodifica aquele conceito, você consegue enxergar na realidade, não significa que todos os conceitos são o que agrada a maioria das pessoas. Eu posso aprender hoje, eu me considero uma pessoa que aprendeu uma teoria e vive uma teoria comunista. Mas você pode ser uma pessoa que entende e vive uma teoria fascista. Então, você vai enxergar conceitos fascistas em todos os lugares. Que eu vou dar cabo de enxergar uma outra realidade. A gente
pra mim, esses conceitos vão ser topzera. Porque eu sou fascistão, então, tipo, mano,
isso,
beleza.
Uh-huh.
Já pra você vai ser, tipo, sai daí.
Sai daí, é, exatamente.
Isso aqui.
Porque dependendo da onde você tá olhando, né? Dependendo da onde você tá olhando.
Aí é claro que vai estar tá certo e errado dependendo do que for vigente.
É, eu posso enxergar uma situação como, como injusta e como desigual. E você pode enxergar essa mesma situação como meritocrata. Então a pessoa não conseguiu porque ela não foi capaz o suficiente. E eu posso só ver como uma situação injusta.
Por que
e desigual.
Eu tenho que ficar, por exemplo, negativo?
Não sei. A gente pode inverter, não tem problema.
Tá.
Mas assim, isso é um pouco pra exemplificar um pouco o que a gente tá querendo dizer a respeito desse assunto, né? A respeito da percepção que a gente tem sobre a realidade. E um pouquinho depois, um outro cara chamado Lázaro Geiser, que era um filósofo, ele conduziu um estudo das línguas que existiam, em todas as línguas que não existiam a palavra azul. Então ele olhou todos os textos em qual não existia a palavra azul. As sagas de heróis irlandeses, o Alcorão, as histórias chinesas antigas, versões da Bíblia em hebraico e os cânticos e hinos hinduístas.
Esses textos não tem azul.
Não tem azul.
Não tinha.
Não. Então, essas mesmas pessoas, assim como os gregos, não dava cabo de enxergar a realidade azul. Então, para todas as pessoas que tiveram acesso a esses textos...
Caraca, que louco, porque eles viam que era uma cor, que não sei, mas provavelmente eles viam a tonalidade, né, questão de tonalidade. Uma roxa e a outra azul, mas era tudo roxo.
É tudo
o
roxo.
O nome daquilo era tudo roxo.
É tudo roxo, tudo roxo. Tudo igual aquela experiência que eu te falei. Se vocês quiserem essa experiência, ela é uma experiência muito sensorial, muito perceptiva. Então eu acredito que seria mais para um post do Instagram, pra gente ter essa experiência do como que...
Das cores lá?
Das cores, aham. Porque daí você precisa ter acesso realmente. Que eu vou descrever um pouquinho da experiência. O nome do cara era Jules Davidoff. Ele
só
foi
um nome massa de falar também.
Só um nome massa. O cara foi numa...
Ah, o nome de cor eles não sabiam dar, mas nome difícil pra gente
era topzera, cara, topzera. Esse Jules, ele foi numa tribo chamada tribo Imba. E ele fez um estudo primeiro da linguística dessa tribo, pra daí ele ver que a teoria dele poderia ser aplicada nessa tribo. Então ele chegou lá na tribo com uma tela de computador, que já não era do acesso das pessoas, né? E ele apresentou uma imagem. E nessa imagem tinha vários quadradinhos verdes e um azul. Só que a gente enxergava aquele quadradinho como azul. Só que a tribo não enxergava como azul. Pra eles era tudo verde. Então todos os membros da tribo foram desempenhados pra olhar aquela imagem e dizer, independente de sexo, gênero, idade ou atribuição da tribo, todas as pessoas foram levadas a olhar pra aquela imagem e perguntadas, qual é o cubo diferente? E todas as pessoas, sem distinção nenhuma, tiveram dificuldades pra apontar. pra apontar um que fosse diferente.
Tipo, qual dessas não é verde? Qual, tinha um azul no meio.
É um azul no meio. Pra gente é claro qual que é diferente, mas pra eles não.
Pô, que brisa do cara, né? Ele tava em casa de boa, ele... O que ele pensou, né?
Vamos levar uns índios.
Espera aí que eu vou levar um quadrado com as cores aqui, que eu duvido pensar.
Foi muito louco. Mas essa experiência ela foi extremamente incrível. Aí ele dá tipo um dicionário com as cores e os nomes, né? Pra gente entender por que eles não viam um quadrado como azul. E o azul e o verde pra aquela tribo era uma palavra buru. Então, os dois quadrados pra eles era buru. Então por isso que quando eles olhavam para aquela imagem, eles só viam buru, que era o verde. Mas tinha outras duas cores diferentes, dois tons de verde, que para eles eram nomes totalmente diferentes da buru. Um era Zuzu e o outro era Gambu, se eu não me engano. E aí ele apresentou uma nova imagem pra gente. Aí, no estudo tava assim, se você achou muito ridículo os índios não terem enxergado com aquela azul...
Eu achei ridículo o cara ter feito isso, coitado dos índios, mas pra tirar do cara.
Se você achou ridículo os índios não terem enxergado o quadrado azul, agora vamos inverter pra realidade deles. Porque todos os índios em que a gente apresentou essa imagem, eles conseguiram apontar o cubo diferente. Agora eu quero que você, que tá vendo, veja qual que é o cubo diferente.
Eu vi a experiência, a Luana me mostrou... E na primeira dá pra ver, que é tudo verde e um azul. Mas nessa segunda, cara, não dá.
Não dá. Você fica um tempão, assim, pra você tentar apontar. Que é a mesma coisa que os índios ficaram. Um tempão pra tentar apontar um que era errado.
Talvez os índios zoados.
Aí, na outra imagem, mostra qual que é o cubo diferente. Pra inverter a percepção. Então, uma realidade que eu vejo como nítido, é nítido que as pessoas passam fome, que as pessoas sofrem preconceito. Tem gente que olha e fala, cara, não, isso aí só é diferença social, não é preconceito, não é racismo.
É a forma com que eles aprendem o que é a sociedade. Verdade,
também. É, da onde eles estão olhando. Dependendo do ponto de vista, você enxerga as coisas diferentes. É como aquelas ilusões de ótica da aula de arte, sabe? Parece que o mundo tá rodando, mas não tá. É só uma folha de papel. Pra eles imaginam que é só uma folha de papel. E a gente vê aquilo como arte que tá girando.
Cada um vê uma coisa.
Cada um vê a realidade da forma que quer. Então eu pergunto pra vocês, como discutir direitos humanos, como discutir percepção numa realidade que todo mundo vê diferente?
Então você acha que pra gente poder discutir com mais eficácia esses debates, ter esses debates com resultado mais proveitoso, digamos assim, seria correto a gente iniciar sempre do básico? Sabe, dos conceitos básicos?
Sim.
Vou começar aqui a falar sobre os direitos humanos. Eu vou chegar assim, gente, vamos partir aqui, ó. Preconceito. Lawana, o que você acha que é preconceito? O que é preconceito no teu ponto de vista? Você vai falar, sei lá, quando eu só julgo alguém a te conhecer. Tá, beleza. Alessandro, qual é a sua concepção de preconceito? Ah, é quando eu não falo com a pessoa porque ela defende de mim. Tá, peraí, então já tem divergência aí.
Uhum.
Gente, olha só, o preconceito em si é isso?
Uhum.
A partir desse princípio básico, depois vai estabelecido com aquele grupo em específico.
Uhum.
Daí a gente parte pro...
E a gente refutar toda e qualquer pergunta que as pessoas tenham sobre isso. Não refutar no sentido de a gente contradizer, mas a gente explicar de... A gente tem pessoas no nosso convívio de trabalho que têm dúvidas que pra gente são muito básicas. E a gente para pra pensar, como que essa pessoa tem essa dúvida? Como que essa pessoa tem essa dúvida? Mas ela tem. Ela tem porque ela não teve aporte... Pra ser respondida essa pergunta, que pra gente é muito básico. De como enviar uma música no WhatsApp?
Certo.
Todo mundo sabe como fazer isso, mas essa pessoa não sabe como. Então, a gente tá partindo de um local em que as pessoas, elas são analfabetas funcionais. Então, como que a gente vai falar, por exemplo, sobre pronome neutro, sobre preconceito, sobre direitos humanos, sobre luta LGBT... Como que a gente fala sobre isso nessa sociedade? E qual que é a linguagem que a gente tá utilizando pra fazer com que as pessoas percebam, pelo menos olhem pelo nosso ponto de vista, não aceitem, mas entendam a nossa percepção.
Sabe uma coisa que sempre me incomodou, desde antes até de entrar pra graduação, e hoje em dia talvez nem tanto quanto já incomodou, porque agora tive... Eu não sei se pro resto do mundo isso é normal também, mas é que eu curto muito... Ciência, processo científico em si, metodologia. Então, eu acabei tendo acesso até para alguns amigos que me indicavam, né? Vídeos de algumas pessoas que elas promovem a iniciação científica, né? Que é a democratização da ciência, fazer a ciência chegar naquelas pessoas que antes não chegavam. Então eu não sei se isso é, ainda é um nicho restrito nosso, da acadêmico, da academia, que a gente busca pessoas que fazem isso, na esperança de tentar fazer igual, ver como é que elas fazem, ou só, tipo, glorificar um trabalho que eu acho bacana, ou se isso realmente tá chegando lá na ponta, sabe? Porque eu comecei a assistir o Atila, por exemplo, desde antes de entrar pra faculdade. Desde antes de entrar pra faculdade, eu assisti Nerdologia. E pra mim, tipo, pá, beleza, cara, isso que ele tá falando, eu acho que todo mundo já sabe, porque todo mundo tá vendo. E a galera foi conhecer o Atila agora, na pandemia, e tem gente que ainda acha que o cara é, tipo, charlatão, tá ligado?
O cara é pesquisador, cara...
E, mano, o cara, eu acompanho o trabalho do cara faz uns 5, 6 anos. E agora eu tô vendo gente que acabou de descobrir quem é o cara e que acha que o cara é um falastrão. E assim, tem gente que acha, cara, tem galera, tem vídeo no YouTube de galera falando do quanto o cara é mentiroso, entendeu? E, mano, não faz nem sentido, o cara apresenta dados, cara, mas enfim. O que eu quero dizer é que uma coisa que sempre me incomodou foi a acessibilidade de informações, sabe? O acesso que as pessoas têm a informações. É, talvez a graduação seja normal, não sei, mas eu lembro que antes da graduação, eu tinha medo de conversar certos assuntos com algumas pessoas. Porque eu partia do princípio de que essas pessoas sabiam desse assunto enquanto eu não sabia. Então, tipo, se eu fosse perguntar, e eu já vi isso acontecer, não aconteceu comigo, talvez porque eu tenho uma maneira um pouco enérgica de reagir a algumas coisas, mas eu já vi acontecer com pessoas que não são tão enérgicas assim, que elas vão tirar dúvidas e são zombadas, tipo, putz, tá me perguntando isso, sabe, você falou de pessoas que às vezes são próximas da gente que não sabem enviar uma música no WhatsApp. Daí ela chegar pra você e falar assim, Luana, me ensina a enviar essa música. E a pessoa fala, caramba, você não sabe enviar uma música no WhatsApp? Cara, você
primeiro,
tá...
Primeiro
vem toda essa humilhação, essa zombaria. Aí a pessoa começa a falar, cara, não vou perguntar. E aí ela para de ir atrás de conhecimento, para de ir atrás de aprender coisas novas, porque, tipo, é inacessível, tá difícil. A Luana sabe mandar música e ela não quer me ensinar. Porque, tipo, é muito tão fácil que ela acha ridículo não saber. Então, mano, eu vou fingir que sei e vou ficar de boa. E aí, a gente tem uma situação como a gente passou recentemente durante a pandemia e tá passando agora, da desinformação, de fake news, onde vem um monte de conteúdo fácil. Onde eu venho e falo pra você que comunismo é comer criança e vender piroca, mamadeira de piroca. Nem existe essas porra de mamadeira de piroca. Uhum. E os caras falam que tem, que existe. E aí, pô, eu vou perguntar pro cientista que tem cara de nerd que eu já vi zombando de outras pessoas, que às vezes nem é cientista, só um cara que você considera inteligente. Ou eu vou perguntar pro fulano, que é meu amigo, que também recebeu a mesma coisa no WhatsApp, e que, sei lá, sabe enviar música, que é algo simples, enquanto eu não sei. Eu paro do princípio de que enviar música é um conhecimento que eu não tenho, então já é algo a mais.
Então ele já sabe mais que eu.
Ele sabe mais que eu, então se ele me disser algo, tá valendo. Entendeu? Esse distanciamento, essa não democratização que existia antes, essa monopolização de informação e de conhecimento, tanto científico quanto até geral, um nível de conhecimento a mais, sabe? De se prostrar de forma superior a alguém, de se prostrar, não, caramba, errei, palavra rudemente agora. De se demonstrar, de se mostrar, né? Uhum. Superior a alguém, por você ter um determinado conhecimento que as pessoas não têm, fez ela se distanciar e gerar nela uma necessidade de não ter contato com você, pra tirar dúvidas e perguntar. Mas ela chegar nos pares dela, em pessoas que são parecidas com ela, seja por questão de profissão, de fala, ou até de conhecimento, e achar que essas pessoas são detentoras de alguma verdade.
Puxando esse gancho da acessibilidade, de quanto que a gente torna esse conhecimento acessível pra que a percepção seja vista de outra forma, eu tava vendo uma matéria outro dia, e tinha uns caras no Rio de Janeiro, que os caras pegaram obras, tipo, obras tradicionais, assim, tipo, esqueci o nome da...
Lucila do Amaral?
Não, eram obras literárias, esqueci o nome agora. Mas eram obras literárias, tipo Machado de Assis, Aloysio de Azevedo. Ah, eles pegaram essas obras literárias, tipo, muito... com linguagens muito difíceis. E eles adaptaram pra linguagem da favela, cara.
Mas...
eles fizeram pra linguagem da... levaram pra linguagem da gíria, sem tirar o caráter poético da obra. E levaram pra pessoa da favela ler. Tipo, cara, olha isso aqui é massa, dá uma olhada nisso aqui. E aí você tem gírias da favela dentro de uma obra literária, levando isso como um acesso. E levando, mostrando que, tipo, cara, eu traduzi isso aqui e eu sou da favela. Eu traduzi pra você ver como é legal. Mas não significa que você precisa olhar sempre dessa perspectiva. Você também pode ser o cara que traduz isso aqui pra próxima geração. Traduza outras obras. Então é isso que isso quer dizer. Não é só, vamos adaptar pra linguagem da favela porque eles não dão conta de ler. a linguagem culta
brasileira. Só mostrar o que eles podem fazer.
É, cara, eu sou aqui da favela, eu peguei essa obra literária massa, tô te apresentando com a linguagem da favela pra você ver como é legal e mostrar pra você que você também pode ir lá e se educar pra você também fazer isso pras próximas gerações de outra forma. Não precisa ser adaptando uma obra literária. Pode ser ensinando ciência, pode ser ensinando engenharia, pode ser ensinando, caralho, quanto que você quiser ensinar, mas você pode, sabe? Então é isso, se você levar pra uma perspectiva, eu vou usar um termo da psicologia histórico-cultural, mas é pra, sabe de nada, tá falando merda, que ele fala que é a zona de desenvolvimento proximal, você vê o quanto que a pessoa sabe e você vai abaixando o nível, mas não porque você entende que ela não pode mais, mas você chega perto dela e você puxa ela pra cima, então okay. Você chega até onde ela pode com ajuda. Então, eu sei que ela não vai conseguir mandar a música sozinha, mas eu vou olhar e eu vou falar pra ela onde que fica a aba que manda coisas no WhatsApp. Você consegue saber onde é isso sozinha? Sei. É naquele clipezinho? Sim, é no clipezinho. Então clica ali. O que que você tá vendo? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É música. Ah, então deve ser aí, né? Ah, pode ser? Então, sim, fazendo perguntas pra que ela, com ajuda, com algum tipo de... Tô dando um exemplo chato, mas é... Com tipo de...
É engraçado.
Com tipo de ajuda, ela consiga compreender os passos.
E replicar depois.
Uhum. E daí, no outro dia, ela vai perguntar pra mim como é que envia um PDF, ou como é que faz outras coisas que ela consegue a partir daquilo que ela já fez sozinha. Você tá rindo, cara. É porque o exemplo da música, ele ficou muito, né?
Ah, será? Então deve ser aqui.
Deve ser. Você
vai ficar putaça, você tá me tirando, cara?
Não, cara, mas você vai... Mas é o não, tom, é o tom, é o tom.
É engraçado.
Deve ser aqui, né? Tá escrito música.
Bom, então eu acho que por mim é isso aí, não sei. Quer falar mais alguma coisa? Alguma frase de impacto pra terminar e o pessoal fica pensando que a gente é inteligente, algo do tipo?
Não. Não. Ah, eu tenho uma frase de impacto.
Eu tenho uma dica.
Eu tava vendo uma palestra do TEDx hoje, e daí eu lembrei muito dessa aula, e lembrei muito dessa questão da percepção. Que a mulher falou bem assim, um problema que não tem nome não é problema, e nem precisa ser resolvido. Então quando você não enxerga o problema, porque ele não existe mesmo. Pra você. Não significa que não existe pros outros. Então o conselho seria pra vocês hoje. Nunca leve a sua experiência individual como um fenômeno coletivo. Se você é uma pessoa negra e você acha que você nunca sofreu racismo, não diga que o racismo não existe. Se você é uma pessoa gorda e você diz que nunca sofreu gordofobia, não diga que isso não existe. Porque você não sofreu. Não significa que outra pessoa não tenha sofrido.
Você tá olhando pra mim agora, quando tu falou da gordofobia?
Eu tava olhando pra você o tempo todo, cara. Eu só tenho olhos pra você.
Tá bom. E eu tenho algo pra falar pros ouvintes aí, que é sobre compartilhar o episódio. Você vai lá no Spotify ou no Google Podcast. E aí você vai olhar lá, vai ter tipo um negócio assim que tem duas perninhas, uma bolinha com duas perninhas. Aí vai estar tipo compartilhar. Então, tipo, deve ser ali, né? Que compartilha. Aí você.
Você tá me zoando, cara?
Não, tô ensinando, mas a galera não sabe, eu não sabia. Aí você clica lá. E aí eu acho que vai aparecer os negócios pra compartilhar e você.
Clica no ícone do WhatsApp.
E pra todo mundo que você quiser e pra quem você não quiser também. Vai pros seus amigos e pros seus inimigos. Aquela frase glitch. Beleza? Então é isso. Fiquem com esse pensamento da Loana aqui, que é sobre... Eu acho que se aplica também, é que a gente vê a galera cutucando vários movimentos assim, né? Tipo, depois vem falar de, sei lá, do próprio feminismo que tá em alta aí, né? Vem falar que é feminista, mas não quer guiar um saco de tijolo, sabe? Um saco de cimento. Tipo, primeiro aproxima de uma parada, nada a ver. Mano, o que tá viajando, velho? Você é burro, você tem problema, você não consegue entender o que eu tô falando, qual que é a situação.
É.
E aí, tipo, começa a desvalorizar, por não conhecer, por não saber, né? Tipo, geralmente é homem, e até algumas mulheres também falam, né? Tipo, nada a ver, fica achando que feminismo. Cara, qual é o seu contato com o feminismo? O que você entendeu do movimento? Será que é ruim? Se é um movimento ruim, por que tem tanta gente que adere?
E, tipo, às vezes as pessoas que falam, elas não... Mulheres, principalmente, que falam, que vão contra o feminismo... Elas não entendem nem o quanto de impacto que esse movimento teve até hoje para que elas pudessem trabalhar, para que elas pudessem votar, para que elas tivessem direitos a muitas coisas que não tinham antes. Para vocês terem noção, o movimento feminista foi responsável por várias conquistas das mulheres por todo o mundo. Até a década de 70, em Portugal, a mulher era pertencente ao homem. Década de 70, gente. Ontem. Década de 70. Ontem, tava lá na Constituição, a mulher é pertencente ao marido. Na ausência do marido, ela é pertencente ao filho. Na ausência do filho, ela volta a ser pertencente ao pai. Então você é um objeto pertencente a um homem, seja ele qual for, seu filho, seu marido, seu pai, sabe? Então elas não param pra pensar o quanto isso foi um progresso, sabe? A gente não pertence a um homem. Mas, enfim, esse é um assunto pra um outro episódio.
É isso aí, então, galera, fiquem com esse, o penúltimo episódio dessa temporada. Dessa temporada de testes e de avaliações e... E aí, sexta-feira a gente tem mais o último episódio. E aí, consequentemente, o primeiro, depois da segunda temporada.
A gente até arrumou um apelido pra vocês que é Pichuquinhas e Pichuquinhas.
E é isso aí, então. Beijo pra vocês.
Gente, eu não tive nenhuma participação nesse apelido, tá?
Foi ela que mandou. Ela acabou de fingir que tava cochichando aqui no celular, cara. Nada a ver. Mas é isso aí, cara. Valeu. Não vamos entender mais. Tchau e até mais.
Tchau, tchau.